A América Latina detém um título mundial nada animador. 47 das 50 localidades mais violentas do planeta estão aqui no continente.
Pois é, é mole, 47 das 50. Dicas de passagem, a América Latina também é o continente mais desigual do mundo, né? Não por coincidência. E lembrando, desigual não quer dizer mais pobre. Mais pobre continua sendo a África. Desigual é quando você tem uma concentração enorme de riqueza nas mãos de poucos e uma enorme pobreza para a grande maioria. Agora, mais de um terço, quer dizer, quase um terço, melhor dizendo, dessas cidades mais violentas fica onde? No Brasil. Maceió está no topo do ranking brasileiro, seguido de Fortaleza, João Pessoa, Natal e Salvador.
A constatação é da Fundação Norte-Americana City Mayors, centro de estudo dedicado a temas urbanos. No ranking geral, pela terceira vez consecutiva, a campeã em criminalidade foi San Pedro Sula, em Honduras.
É, essa é uma cidade que, como você disse mais cedo, André Justo, se mata só para ver cair, né? As exceções, que não são latino-americanas, são a Cidade do Cabo, na África do Sul, e duas norte-americanas. Detroit, uma cidade que ficou mundialmente famosa, é uma cidade que faliu.
Está acabando, né? Está sendo abandonada.
E Nova Orleans, né? New Orleans. Caracas, capital da Venezuela, vem em segundo lugar no ranking geral. Maceió, que é a primeira no ranking brasileiro, é a quinta posição no ranking mundial.
O critério para a elaboração da lista foi o número de homicídios registrados por ano em cada grupo de 100 mil habitantes. E para repercutir o levantamento, está na ponta da linha o especialista e pesquisador na área de segurança pública da Universidade Católica de Brasília, Nelson Gonçalves. Bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Professor, tudo bem com o senhor?
Bom dia, obrigado a vocês aí pela oportunidade. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Professor, surpreso com a presença de 16 cidades brasileiras entre as 50 mais violentas do mundo, ou não, ou o senhor já esperava isso?
Não, na verdade eu não estou surpreso por duas razões. A primeira delas é que esse estudo não é um estudo recente, né? Esse estudo é um estudo que retrata a situação de 2013, foi publicado logo ao início de 2014, portanto ele não é novo. Nós estamos aguardando a publicação do novo estudo nas próximas semanas pelo Conselho Cidadão de Seguridade Pública e Justiça Penal do México, que é, na verdade, quem produz esse estudo, né? Na verdade, o site City Mayors, ele só fez repercutir o estudo. E esses dados desse estudo que vocês estão colocando, que foi inclusive publicado pela Veja, são dados que de alguma maneira se repetem estão repetidos a partir do estudo que foi feito em 2012. Então essa é a primeira situação. Então não me surpreende, porque é o segundo estudo que apresenta dados muito similares e segundo porque já é um estudo, eu não diria datado, mas enfim, já foi publicado no início desse ano. A terceira questão que não me surpreende é o fato de nós estávamos falando de cidades que têm características muito parecidas. Vocês, inclusive, comentaram algumas delas. Nós estamos falando de cidades que têm sérios problemas de natureza social, econômica e política e que, pela similaridade desses problemas, apresentam consequências também muito parecidas. O que simplesmente faz com que nós tenhamos cada vez mais certeza que se esses problemas sociais, econômicos e políticos são endereçadores muito importantes de criminalidades no mundo de modo geral e em algumas regiões menos assistidas de uma maneira mais específica.
Agora, tá? Professor Nelson Gonçalves, eu gostaria que o senhor explicasse, porque foi como o Lincoln Macario falou mais cedo aqui na abertura do Com a Palavra, a metodologia ela é fria, ela pega o número e coloca para a sociedade, mas que a sociedade não entende, porque até não sabe os meandros da metodologia, é porque, por exemplo, entre as 16 cidades brasileiras mais violentas, não estão Rio de Janeiro e São Paulo, que tem uma sensação que dão, né, a quem eu sou carioca, conheço, posso falar isso de cadeira, cidades que proporcionam ao cidadão uma sensação de insegurança muito grande e não figuram nesse ranking. Ou seja, A metodologia, a gente pode perguntar, eu posso lhe perguntar se ela está um pouco longe da realidade, da sensação real que a sociedade percebe em relação à violência?
Bom, em primeiro lugar, falando de metodologia, em relação a esse estudo especificamente, a gente tem que ter um cuidado muito, muito especial. Em primeiro lugar, a metodologia utilizada para esse estudo é a metodologia, vamos dizer assim, não cientificamente muito precisa. E isso é dito no próprio relatório, tá ok? Ele se baseia em dados, tanto oficiais quanto jornalísticos, para poder expressar os números de homicídios nas 50 cidades que eles estudaram, tá ok? Isso significa dizer que nós podemos ter discrepâncias sérias, porque nós estamos tratando, em princípio, de dados oficiais.
Ele tem como base as notícias da imprensa também?
Inclusive. Isso está no próprio relatório. Tá
então,
certo?
Sem querer, enfim, quem sou eu para contestar, mas digamos que uma cidade tenha três jornais e os três jornais deem total destaque a qualquer matéria policial, sempre as matérias policiais, obviamente essa cidade vai ser prejudicada no ranking. Não sei, a gente pode interpretar assim?
Em alguma medida é possível que isso aconteça, tá certo? Então a metodologia, em alguma medida, é questionável. Agora, eles deixam isso claro no relatório, as fontes de consulta, as fontes de informação deles, e também deixam claro que eles podem ser imprecisos em alguns momentos. E nesse sentido, pode-se perceber algumas inconsistências ao longo da produção desses relatórios. Tanto é assim que, se você fizer uma comparação entre os dados desse relatório e os dados considerados oficiais que nós temos no Brasil, nós vamos ver algumas discrepâncias sérias. Eu vou te dar um exemplo, tá ok? O caso de Maceió, por exemplo, tá certo? O caso de Maceió, que figura como a primeira cidade, tanto no relatório do Conselho Cidadano, tanto no ano de 2012 quanto no ano de 2013, Maceió figura em 2012 como na sexta posição e em 2013 na quinta posição, tá ok? Não houve variação significativa. Agora, o número de homicídios reportado em ambos os casos, ele discrepa dos dados considerados oficiais no Brasil, e uma das referências para se considerar como dados oficiais, por exemplo, é o mapa da violência, que obtém os seus números através do SUS, através do Sistema de Informação de Mortalidade no Brasil, tá ok? Uhum. Então, essa discrepância, eu me pergunto por que que o SIM, né, por que que o Sistema de Informação de Mortalidade não é o veículo oficial de informação para esse relatório do Conselho Cidadão, né? Então, essa questão metodológica é uma questão que a gente precisa ter em conta e com muito cuidado. Agora, com relação ao Rio de Janeiro e São Paulo, conforme você colocou, é notório, é público e notório que tanto o Rio quanto São Paulo, embora a sensação de insegurança seja bastante alta, claramente alta, em termos estatísticos, o número de homicídios em ambas as capitais vem nos últimos 10 anos decrescendo de maneira bastante significativa, ao ponto de tirá-los desse conjunto de cidades que estão dentro de um ranking considerado bastante alto. Então você vê bem o seguinte: a última cidade da lista no relatório do Conselho do Conselho Cidadão, a última cidade é Valência, na Venezuela, tá ok? No caso brasileiro, a última cidade é Aracaju, tá certo? Veja bem, a taxa por 100 mil habitantes em Aracaju é 33,36. E a taxa em Valência, que é a 50ª cidade, é 30,4. Ambas as cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, estão totalmente abaixo disso. Por isso elas não figuram. Se fossem nas 100 maiores cidades, provavelmente elas figurariam. Mas nas 50, a taxa de homicídios das duas não se enquadram aí por conta da metodologia que foi adotada.
Então é bom a gente lembrar aqui que essa pesquisa da Fundação Norte-Americana City Mayors, ela leva em conta os homicídios e não outros tipos de crime, outros cenários de violência, né?
Exatamente, especificamente os homicídios, tá ok? Eles são muito claros. E mais uma vez eu quero insistir, a Fundação City Mayors não é quem produz o estudo. Ela simplesmente repercutiu esse estudo. Quem produz o estudo é o Conselho Cidadão de Segurança Pública e Justiça Penal do México, que é uma ONG, tal que é uma organização não governamental mexicana. Então ela produz esse estudo com regularidade, e algumas outras organizações e sites de notícias e estudos repercutem esses estudos que ela produz, tá ok?
Agora, um outro aspecto que a gente precisa levar em consideração, né, Nelson Gonçalves, é a questão da letalidade das nossas polícias, né, que segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, está sempre entre as polícias mais letais do mundo, quando não a mais letal.
Uhum.
Esse também é um dado que reforça o fato de termos cidades brasileiras tão bem colocadas, entre aspas, né, nesse ranking.
Essa é uma outra questão que nós precisamos também ter muito cuidado quando fazemos essa afirmação, tá ok? Provavelmente nessas 50 cidades, nós não temos esses números disponíveis, nós tenhamos aí uma letalidade policial bastante semelhante ao que ocorre no Brasil. Não deve ser muito diferente disso, mas eu não posso fazer qualquer afirmação por não ter informações, tá? Mas temos que ter em conta uma outra coisa interessante. Como vocês sabem, no Brasil nós temos algo em torno de 55 mil homicídios por ano, não é? Concentrado e bastante concentrado nas capitais de um modo geral. Acontece que, e aí sem fazer qualquer justificativa, mas uma explicação metodológica, né? Acontece que cerca de 10 a 13% desses 55 mil homicídios, eles podem ser atribuídos aos confrontos policiais, ou seja, aquilo que nós chamamos de letalidade policial, tá certo? 10 a 13%, esse é o número de acordo com os estudos que nós vimos fazendo nos últimos anos. Eu lhe pergunto então o seguinte, e os outros 90 ou 87%, quem mata? São brasileiros matando brasileiros, uhum. Entendeu? Então essa realidade que nós queremos atribuir de letalidade policial, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de afirmação. Na verdade, 90% dos homicídios no Brasil são de brasileiros comuns contra brasileiros comuns.
É aquela briga de bar no final do domingo, um começa a discutir, vai em casa, pega a arma.
É? Exatamente. Então, é claro que nós não podemos deixar hipótese alguma de colocar atenção sobre a questão da letalidade policial. Em hipótese alguma, podemos deixar de colocar atenção sobre isso, estudar o problema e buscar soluções para o problema. Mas nós não podemos também atribuir essa letalidade policial a causa dos homicídios no Brasil, porque isso não é verdade.
Perfeito. Agora, nós temos também taxas de solução de homicídios ridículas, né? Na ordem média mundial, então nem se compara. Mas também entre 10 a 20% de solução dos casos, né? A gente sequer sabe quem mata, né? Não tem nenhum perfil. Não dá nem para fazer um levantamento, por pior que seja a metodologia, não dá para fazer um por melhor, né? Por mais mágica que seja a metodologia, não dá nem para fazer um levantamento confiável, né? Com esses dados.
É verdade, sem dúvida nenhuma. E isso é um dos outros vários problemas que nós enfrentamos no sistema de justiça criminal brasileiro.
Quem não diagnostica bem, não trata bem. Não dá para diagnosticar uma situação de segurança sem saber como é, por quê e como os casos são cometidos, né?
Sem dúvida nenhuma, mas eu vou lhe dizer o seguinte, nós temos que atribuir também a essa questão da solução dos crimes no Brasil, o próprio aparelhamento da polícia brasileira de investigação de um modo geral, porque nós temos estados que são muito competentes nesse sentido e outros estados nem tanto, entendeu? Então nós temos aí todo um conjunto de fatores que levam a essa baixa efetividade das polícias de investigação no Brasil, mas por outro lado nós temos que também colocar a responsabilidade sobre o sistema de justiça criminal. O nosso sistema de justiça criminal, ele traz uma série de recursos acabam por impossibilitar um processo penal adequado. Nós temos hoje uma série de procedimentos administrativos e burocráticos que inviabilizam muitas das vezes aquilo que nós chamamos de identificação de autoria e materialidade. Claro. Porque os recursos são tantos que você acaba descaracterizando essas evidências, e ao descaracterizar evidências você descaracteriza o crime, ao descaracterizar o crime você acaba por descaracterizar a possibilidade de apenar o culpado, concorda comigo?
Compromete toda a investigação. Queria agradecer muito ao professor Nelson Gonçalves, pesquisador especialista na área de segurança pública, conversou conosco aqui no Com a Palavra, falando sobre o resultado dessa pesquisa feita pela City Mayors, que elencou as 50 cidades mais violentas do mundo e 16 delas são brasileiras, Maceió liderando o ranking brasileiro dentro desse ranking aí mundial. Professor, muito obrigado pela sua participação, uma excelente quinta-feira.
Da mesma forma, um bom dia a todos e aos seus ouvintes.